Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já o microfone, Bernardo Suati e Filomeno Lopes. A Igreja em Angola dá a conhecer que a Jornada Nacional de Reconciliação decorre de 18 de março a 4 de abril, sob o lema Aprendei a fazer o bem e buscai a justiça. As reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste quarto domingo da quaresma, estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sábado dia 18 de março, em audiências sucessivas no Vaticano, o Cardeal Marco Ellet, prefeito do Dicastério para os Bispos, o Cardeal Mauro Piacenza, penitenciário maior, com Dom Christophe José Nkiel, regente da Penitenciaria Apostólica, a senhora Anne Hidalgo, prefeito de Paris, com o séquito, o cardeal Carlos Osoro Sierra, arcebispo de Madrid, na Espanha, com o séquito, os jovens do projeto Policoro, promovido pela Conferência Episcopal Italiana, e, finalmente, as famílias de refugiados através dos corredores humanos. A Igreja em Angola dá a conhecer que a Jornada Nacional de Reconciliação decorre de 18 de março a 4 de abril sob o lema Aprendei a fazer o bem e buscai a justiça. De Luanda, Anastácio Sassembele.
A Comissão de Justiça e Paz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé lança, a partir de sábado, a Jornada Nacional de Reconciliação, que conta com a celebração do Domingo da Reconciliação instituído pela CIASTE. Ao longo desta jornada, pretende-se refletir sobre o caminho da reconciliação percorrido pelos angolanos desde a instauração da paz em 2002. Dom Gabriel Bilingue, arcebispo do Lubango, que preside a Comissão Episcopal de Justiça e Paz, dá a conhecer a Jornada Nacional de Reconciliação e os seus propósitos quando nos preparamos para a celebração do 21º aniversário do alcance da paz.
O tema desta próxima jornada, que vai de 18 de março a 4 de abril, é Aprendei a fazer o bem e buscai a justiça. Isaías 1, versículo 17. Ando buscar a justiça social. É este o convite que a Comissão Episcopal lança, fazendo com que se faça uma introspeção e uma reflexão sobre a reconciliação e a paz. O que aconteceu ao longo destes 21 anos, para daí buscarmos o caminho novo a seguir, tendo em conta os males que nos afligem atualmente, a feitiçaria, o ódio, a intolerância, a perseguição, a persistência nos maus costumes, a busca incessante do poder a qualquer preço, mesmo que isto custe a vida a outrem, a supremacia do eu ou do possuir sem limites. Por isso, o desafio que nos é lançado nessa jornada é para explorarmos, refletirmos sobre os valores a que apelamos, tanto que são os valores da tolerância e não violência, a reconciliação e solidariedade, o perdão, a própria justiça para que se reforce a paz social. A paz social que inclui, naturalmente, a satisfação da justiça social que seja inclusiva. A participação de todos no que a todos diz respeito. Isso é o caminharmos juntos para a busca da paz. Para a promoção das comunidades ou nas comunidades do ambiente de paz e reconciliação que favoreçam e fortifiquem os laços da Irmandade.
Durante a missa do Dia Nacional de Reconciliação, a viver-se no próximo quarto domingo da Quaresma, está previsto o lançamento da mensagem do Dia Nacional de Reconciliação, emitida pela Comissão de Justiça e Paz da CIASTE, que será lida em todas as igrejas de Angola. Trata-se de uma exortação que nos leva a refletir sobre os fatores que ainda perturbam a paz na sociedade angolana.
Também não fica de lado, como vereis no programa que será apresentado, pois esta promoção da cultura do cuidado da natureza. São todos aspectos que, mais uma vez, são colocados à nossa consideração, à nossa reflexão, e nisto todos deverão participar. Por isso, o programa apresentado para essas jornadas prevê exatamente vários passos. E um dos passos a iniciar já no dia 18, próximo sábado, é, de facto, a discussão da mensagem da Jornada de Reconciliação e da paz que tendes já em vossas mãos. Portanto, o resto não é para dizer aqui, só para dizer que temos diante de nós uma jornada que vai de 18 a 4 de abril, que vai nos permitir, mais uma vez, falarmos abertamente e buscarmos juntos caminhos que fortifiquem a nossa reconciliação e consolidem a nossa paz, para que a democracia seja também efetiva, a democracia seja o cimento para tal justiça social que todos desejamos.
De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
Segundo o Jornal de Angola, o contingente de 450 militares das Forças Armadas de Angola, FA, de apoio às operações de manutenção de paz e asseguramento das áreas de acantonamento do M23 na região leste da República Democrática do Congo, RDC, parte para a cidade de Goma dentro de 10 dias depois do pedido do Presidente da República ser aprovado nesta sexta-feira na Assembleia Nacional, com 178 votos a favor, nenhum contra e igual número de abstenção. A informação foi tornada pública em Luanda pelo ministro do Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Furtado, após ter participado na secção de discussão e aprovação do relatório para ser conjunto sobre o envio de um contingente das FA de apoio com as operações de manutenção da paz e asseguramento das áreas de acantonamento do M23 na RDC. Francisco Furtado disse que depois da aprovação do diploma pela Assembleia Nacional, que autoriza o Presidente da República a enviar um contingente das Forças Armadas Angolanas à região leste da RDC, cabe agora delinear os meios técnicos e materiais para que, dentro de 10 dias, os militares sejam desdobrados nas áreas previstas para o acantonamento do M23. A ida antecipada da comitiva das FA a cidade de Goma, frisou Francisco Furtado, vai permitir com que 450 militares do contingente de apoio às operações de manutenção da paz encontrem as condições necessárias para o cumprimento efetivo da missão. Por sua vez, a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, desejou sucesso ao contingente militar da componente da Operação de Paz na região leste da RDC, destacando aos militares a disciplina e o elevado sentido de missão. Carolina Cerqueira disse que os efetivos das Forças Armadas Angolanas que partem para uma nobre missão, onde a defesa dos direitos fundamentais e segurança das populações civis, em particular na proteção dos direitos das crianças e mulheres, principais vítimas do conflito, deve ser a prioridade. De acordo com a Presidente da Assembleia Nacional Angolana, as crianças e mulheres são diariamente alvo de maus-tratos e de crimes sexuais hediondos. Os crimes contra as populações indefesas, frisou Carolina Cerqueira, já provocaram mais de 10 milhões de vítimas, segundo o relatório do Grupo Parlamentar Mundial. Amor, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 9, versículo 1 a 41. Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe, vai lavar-te a piscina de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e começou a ver. Entretanto, perguntavam os vizinhos e os que o ouviam a mendigar. Não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam, é ele. Outros afirmavam, não, não é. É parecido com ele. Mas ele próprio dizia, sou eu. Levaram aos fariseus o que tinha sido cego. Era sábado esse dia em que Jesus fizera lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Ele declarou-lhes, Jesus pôs-me lodo nos olhos, depois fui lavar-me e agora vejo. Diziam alguns dos fariseus, esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros observavam, como pode um pecador fazer tais milagres? E havia desacordo entre eles. Perguntaram então novamente ao cego, tu, que dizes daquele que te deu a vista? O homem respondeu, é um profeta. Replicaram-lhe então eles, tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, disse-lhe, tu acreditas no Filho do Homem? Ele respondeu-lhe, quem é esse Senhor para que eu acredite nele? Disse-lhe Jesus, já o viste. É quem está a falar contigo. O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou, eu creio, Senhor. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Amigas, amigos, sintam-se bem-vindos ao nosso habitual encontro semanal de reflexão e oração à volta do Evangelho do Domingo. Neste quarto domingo da quaresma, o nosso Evangelho é tirado do capítulo 9 de São João, versículos 1 a 41. Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. Assim começa a narração deste Evangelho de hoje. Contrariamente aos outros milagres, neste milagre é o próprio Jesus que toma a iniciativa de realizar o milagre. E os discípulos perguntam a Jesus quem é que pecou para ele nascer cego. Muitas vezes, perante o mal, perante o sofrimento, nós buscamos uma explicação. Queremos encontrar o culpado. E naquela altura, muitos pensavam que o mal era a consequência do pecado feito. Mas Jesus recusa-se a dar esta interpretação. E praticamente não apresenta uma outra interpretação ou explicação, porque o mal é sempre inaceitável, é injustificável. O que nós devemos fazer, enquanto discípulos do reino, é trabalhar para eliminar o mal. Jesus prepara, portanto, lodo com a saliva, unge os olhos do cego com aquele lodo e diz-lhe, vai lavar-te à piscina de Siloé. O Evangelho segundo São João tem muito simbolismo que precisamos perceber. Este homem cego, porque a cegueira é o máximo que podemos imaginar de uma vida nas trevas. O homem cego, portanto, simbolicamente representa toda a humanidade mergulhada nas trevas do pecado e da morte quando não conhece Jesus. Naquela altura existia a piscina de Siloé, mas neste Evangelho a piscina de Siloé é símbolo do batismo, que nos lava dos pecados e nos ilumina. O grande interesse, portanto, neste Evangelho não é um milagre ou o prodígio da cura, mas o sinal que Jesus nos quer dar de si mesmo e que ele revela com o nome misterioso desta piscina de Siloé, na língua hebraica, enviado. E nos dá para perguntar, enviado por quem? Enviado donde? Aparentemente, depois do milagre, Jesus sai da cena, mas, na verdade, é dele que se fala. Neste estranho processo, pois, que se faz ao cego curado, é praticamente um processo ao próprio Jesus. Podemos, neste Evangelho, identificar pelo menos quatro grandes momentos em que, aparentemente, se quer processar o cego beneficiado por Jesus, quando, na verdade, se quer processar o próprio Jesus. Num primeiro momento, temos o cego com os vizinhos. Poderíamos dizer que, por enquanto, parece tratar-se de uma simpática curiosidade por parte dos vizinhos, mas essa atitude é também símbolo de uma atitude de certas pessoas também nos nossos tempos. Há quem fique apenas ao nível da simples curiosidade quanto à pessoa de Jesus. E quanto ao cego, cujo itinerário de fé nos deve servir de modelo neste Evangelho de hoje, o cego, por enquanto, não conhece o autor do milagre. Ele só sabe que se chama Jesus. Mas depois temos um segundo momento em que o cego se encontra com os fariseus. E como acontece sempre, perante Jesus não se pode ficar indiferente, neutral. Alguns são por Jesus e outros são contra Jesus. E o cego curado começa a fazer progressos na sua fé e diz aos fariseus, para mim, esse homem é um profeta. De um simples desconhecido chamado Jesus, o cego curado professa de que ele é um profeta. E temos um terceiro momento em que os judeus, incrédulos de que ele fosse realmente nascido cego, vão ter com os pais daquele cego que havia sido curado por Jesus. E temos aqui uma atitude que também é comum nos nossos dias. Os pais evitam qualquer questão que os possa comprometer. Ai não, não perguntem a nós. Ele tem a idade para responder. Perguntai-lhe a ele mesmo. Uma tentativa de se recusar de ter qualquer compromisso em relação à pessoa de Jesus. E temos um outro momento deste cego curado em que tem um segundo encontro com os fariseus. E aqui os fariseus dizem ao cego curado, nós sabemos que esse homem é um pecador. Nós sabemos. É a atitude dos fariseus. Porque eles manifestam deste modo a sua autossuficiência. Eles não querem evoluir na sua fé. Não querem progredir no seu conhecimento a Jesus. Ficam, pelo contrário, bloqueados na tradição. Nós somos discípulos de Moisés, dizem eles. Assim, neste Evangelho de hoje, temos aqueles que dizem que sabem, mas na realidade não sabem, e outros que dizem que não sabem, mas na realidade sabem. Os pais do cego curado, por exemplo, dizem que sabem que ele é filho deles, mas não querem saber quem lhe abriu os olhos, para não se comprometerem. Por seu lado, os fariseus sabem que Jesus é um pecador e sabem que Deus falou a Moisés, mas não sabem de onde veio Jesus. E também o cego de nascença não sabe onde foi Jesus, não sabe se ele é um pecador, mas sabe que ele era cego e que agora vê, portanto foi curado, e sabe que Deus não escuta os pecadores. Temos os que dizem que sabem e não sabem, e os que dizem que não sabem e sabem. Sobretudo, temos aqueles que estão bloqueados pelas suas tradições. Nos devemos perguntar também nós, se não estaremos bloqueados em alguma coisa que pensamos que sabemos. Tantas vezes estamos bloqueados naqueles ensinamentos que aprendemos. Pensamos que sabemos quem é Jesus, mas não bastam os conhecimentos teóricos. É preciso um encontro pessoal com Jesus, como fez o cego curado. No diálogo com o cego de nascença, curado por Jesus, os fariseus acabaram por expulsar da sinagoga este cego. E Jesus soube, nos diz o Evangelho de hoje, que o tinham expulsado da sinagoga. Enquanto os fariseus permanecem firmes na sua incredulidade, o cego não cessa de progredir na sua fé. E assim, quando Jesus lhe pergunta se ele acredita no Filho do Homem, o cego curado alcança o ponto mais alto da sua fé. Faz uma bonita profissão de fé, dizendo, depois do seu encontro pessoal com Jesus, eu creio, Senhor. Eu acredito, Senhor. No primeiro dia da quaresma, na quarta-feira de cinzas, São Paulo nos dizia estas palavras fortes, mas muito importantes, que devem caracterizar todo o nosso itinerário quaresmal. Este é o tempo favorável. Este é o dia da salvação. Tempo favorável e dia da salvação que Deus nos dá para progredir na fé, para alcançarmos a salvação. E nós? Será que neste nosso caminho quaresmal a nossa fé conseguiu progredir um pouco, como a fé do cego de nascença? Podemos dizer que realmente fizemos algum passo em frente no nosso caminho quaresmal? É muito bonito ver o itinerário deste cego de nascença. Antes de tudo, ele havia nascido cego. A cegueira é o máximo das trevas que podemos imaginar. Mas no encontro com Jesus, e por iniciativa do próprio Jesus, ele foi curado. Após ser curado, ele não encontrou muita ajuda dos vizinhos e também não foi apoiado pelos seus pais, que, pelo contrário, praticamente o abandonaram à sua sorte. E em seguida foi expulso da sinagoga como se fosse portador de uma doença contagiosa. Mas, no seu encontro pessoal com Jesus, ele faz uma bonita profissão de fé. Eu creio, Senhor. E depois desta bonita profissão de fé, Jesus anuncia uma grande reviravolta. Eu vim a este mundo, diz ele, para exercer um juízo. Os que não veem ficarão a ver, os que veem ficarão cegos. Temos, portanto, uma situação que muda completamente. O pecado não está onde os fariseus o colocavam. E a verdadeira cegueira também não está onde eles a colocavam. Os verdadeiros cegos são eles, os fariseus, que se recusam a aceitar Jesus como verdadeira luz do mundo. Temos, portanto, neste quarto domingo da quaresma, também uma revelação progressiva de Jesus como o Mestre, e depois como o enviado de Deus, em seguida como profeta, e depois como Messias, e como Filho do Homem, e por fim, esta grande profissão de fé que o cego curado realiza, chamando a Jesus Senhor, praticamente Deus como o Pai Celeste. Lemos hoje, portanto, o Evangelho da Luz. E todos nós, no nosso nível mais básico de consciência ou de conhecimento, no ponto mais profundo do nosso ser, conhecemos o poder e a importância da luz. Fisicamente, nós procuramos a luz. Somos fortificados e revigorados por ela. Somos atraídos pelo seu calor, pela sua nutrição, pela sua beleza luminosa. Espiritualmente, a luz está associada à própria vida, à transformação e à esperança. As primeiras palavras que ouvimos na Bíblia são Haja a luz. É o primeiro comando do Deus Criador do Gênesis. Eu sou a luz do mundo, declara Jesus, fazendo a mais completa autorrevelação de Deus no tempo. Por meio da ressurreição de Jesus, somos nós também igualmente transformados em Cristo, nos diz São Paulo na carta à Igreja de Éfeso. E por isso, devemos viver como filhos da luz. Pois aqui estamos nós, povo de Deus, a fazer a nossa peregrinação anual da Quaresma. Discípulos ativos, corpo de Cristo, aqui e agora, buscamos também nós renovação, vivendo a missão de amor de Jesus. As leituras de hoje iluminam o nosso caminho, usando a imagem da luz, para definir o discipulado. Nós, naturalmente, não somos a luz, mas somos convidados a refletir a luz de Cristo. Brilhe a vossa luz para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Devemos, portanto, refletir a luz de Cristo nas nossas vidas. Somos chamados à transformação individualmente, mas também como igreja. À transformação onde a luz da compaixão pode transformar relações, aliviar a escuridão da injustiça e revelar a santidade de tudo aquilo que existe. Vamos também hoje ter presentes na nossa oração os nossos catecúmenos e todos aqueles catecúmenos que nas nossas comunidades e em toda a Igreja se preparam para a Páscoa, para que o Senhor, fonte inesgotável de água viva e luz do mundo, ilumine os seus corações e os prepare para os sacramentos que se aproximam. Bom início da semana e melhores votos de paz e bem para todas e todos.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor, por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
E por hoje é tudo. Nós voltamos amanhã sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudetur Jesus Christus.